Boa tarde, pessoal. Esse é mais um ShoujoCast. E aqui é a Valéria falando. E tenho de novo companhia.
Aqui é a Lina Inverse. Muito prazer de novo
e participar. Agora ela vai continuar conosco sempre. Vocês não sabem o trabalho que está dando para gravar esse programa. E o tema do programa de hoje, que na verdade ficou muito grande e vai ser cortado em duas partes, são adaptações. Adaptações de mangá para anime. Que mais, Lina?
De anime para mangá também. De mangá para dorama, livros para cinema. Tudo, tudo que for adaptação. De um lado para o outro, o que seja.
A gente vai falar de tudo, de todo tipo de adaptação. Espero que seja um programa agradável para vocês. Se quiserem nos acompanhar, depois dos nossos... dos comentários que a gente recebeu, vamos falar sobre eles aqui, ler os comentários e comentá-los aqui neste programa. Nos acompanhe e fique conosco até daqui a pouquinho. Hoje a gente vai gravar, né? Vamos comentar alguns dos comentários que a gente recebeu do programa passado, do último ShoujoCast, falando das nossas recordações lá de quando nós começamos a ser fãs de anime e mangá. Né? Só agradecendo nominalmente a quem comentou, né? O Flávio Moraes, que eu conheço de lista de discussão há muito tempo, a Jo Chan, o Pedro, que sempre comenta, Pedro Monção, o Diego, né, que infelizmente não está conseguindo gravar conosco, ele tinha sido convidado para gravar, mas tivemos problemas técnicos, o Anderson, Lord Anderson, que sempre acompanha os podcasts aqui, sempre comenta, e acho que foram somente a Tanco, que agora está com o seu podcast também, o Blime, do site, um podcast sobre Aoi, BL, etc., o Gustavo e a Jane, que comentaram. E agora a Lina vai comentar os comentários. A palavra está com ela.
Oi, então. Primeiro eu quero agradecer para todo mundo que me deu boas-vindas. A maioria diz que gostou, então obrigado. Acredito que seja sincero. Fiquei muito feliz. E a Valéria já falou o nome das pessoas. E tem um que eu quero comentar aqui, aliás, vários, tinha várias partes para comentar, não vou ler tudo, porque é um pouco inútil, mas fazer uns pequenos comentários. Que nem do Pedro Monção, que aí ele falou que gostou muito, que achou legal falar sobre nostalgia, sobre Animax. E uma coisa que eu achei legal ele falar, lembro também como foi incrível ver Sailor Moon e perceber que existia um outro tipo de anime com meninas protagonizando e ainda assim igualmente interessante. Isso daí eu achei muito legal, porque realmente é mais animes com rapazes, né, principalmente em ação, e a gente não, naquela época principalmente,
era
a gente não tinha, não tinha quase acesso a nenhum anime, quanto mais saber sobre um mundo com meninas, né?
Não, era muito pouco comum, mesmo os desenhos animados americanos, né? Você tinha muito pouca presença da super-heroína, que muitas vezes ela era muito mais a ajudante, a namoradinha do herói, do que propriamente a super-heroína. Sailor Moon, o diferencial é que elas são, né, as heroínas. Se bem, não sei se é do seu tempo, Lina, né? Falou assim, é do seu tempo de criança e de adolescente. Você lembra de Pole Position, que era um desenho que passava no SBT?
Não, esse aí eu não vi, não.
Pole Position era um casal de irmãos, na verdade eram três irmãos, mas a irmã caçula era uma garotinha, e eles eram agentes e cada um deles tinha um carro, né? Então, o carro azul, né, era o do rapaz, e o carro vermelho era da garota, e era um desenho de ação em que eles faziam, só que eles não tinham superpoderes, né? Eles tinham supercarros. Sailor Moon, eles têm superpoderes, né?
Isso, elas estão em papel de...
de destaque.
Liderança, né? Elas não são sidekicks só, geralmente são sidekicks ou só mocinhas bonitinhas, né? Namoradinhas, que nem você falou.
Ou não são parceiras, né, dos sujeitos. Na verdade, o Taxidomask, ele no mangá ele até tem menos influência, menos importância do que ele tem no próprio anime, né? Acho que isso é importante a gente lembrar dessas coisas. Na verdade, acho que todo mundo que comentou, né, tinha saudade da época, né, de quando passavam lá os desenhos. Só que muita gente é da geração Pokémon. O Diego é da geração Pokémon, né, e outros que comentaram aqui. O Anderson aqui de Verde, né, ele lembra de todos esses animes que eu não lembro. Eu não lembro da Princesa e Cavaleiro. Não lembro mesmo. Coisa. Se eu assistia, eu realmente não consigo me recordar do desenho animado, muito menos outros, né, tipo, enfim, né, tipo, ai, esqueci, o judoca, essas coisas assim, isso aí tá muito longe da minha realidade.
E da minha mais ainda.
Da sua?
Mais ainda.
Eu sei que há animes que passaram e que ficaram passando várias vezes, vários anos, mas não necessariamente no Brasil todo. Eu nasci no Rio, eu sou do Rio, né? Quer dizer, no Rio, eu lembro que a Manchete, a TV Manchete, o pessoal diz que ela passou a primeira temporada de Patrulha Estelar. Só que a primeira temporada de Patrulha Estelar não foi exibida para o Rio de Janeiro todo. Então, por exemplo, eu não vi.
Um desses desenhos antigos que eu vi na reprise foi o Macross. Passava na Gazeta, logo depois da época dos Cavaleiros. Eu gostava muito, achava muito legal. Eu odiava a Lin Mimei, ela era muito chata.
Mas eu torcia para a Misa Hayase ficar com o sujeito, que também é um chato, né?
Mas eu gostava mais, era do carinha do cabelo azul, mas o Maximilian Gênios.
Ah, sim, eu gostava muito dele. Também tinha óculos, né? Ele era o sujeito, o gênio, isso. O gênio da coisa. E eu gostava do piloto, do Roy, que morreu, né? Que tomou um... Quando o Roy morreu, foi realmente traumatizante, né? Porque, enfim... Mas eu assisti as duas versões. Quer dizer, a versão americana, né? Que era o Robotech, que a Globo passou. Quando eu estava, acho que no primeiro, segundo ano. Estava no segundo ano do colegial. E depois eu assisti a reprise, que foi Macross, que aí eles pegaram e foi até redublado e etc. Porque, no caso, você só viu Macross mesmo. Eu vi o Frankenstein que os americanos fizeram com o original. E vi Zillion. Por exemplo, Zillion, nunca assisti o último capítulo de Zillion. Zillion passou, eu estava no primeiro ano. Eu até nem comentei isso no podcast, né? Mas, por exemplo... Saiu um álbum, na época tinha saído um álbum de figurinhas de Zillion, né? Você lembra de Zillion? Conhece ou não?
Já ouvi, já vi imagens e tudo, mas nunca assisti, não.
Aí, por exemplo, tinham os revólveres, é claro que nunca meus pais iam comprar. Eu já tinha o quê? Já tinha 14, né? Imagina, comprar aqueles revólveres de Zillion pra gente, que eram caríssimos, da Tectoy, e você nem era mais criança, né? Mas eu comecei, eu fui estudar no centro da cidade, onde eu morava, eu tinha que pegar ônibus e tal. E aí eu comecei a gastar meu dinheiro de merenda, não merendava, e às vezes ia a pé e voltava a pé para poder comprar figurinha, né? Aí minha mãe descobriu que eu estava desviando o dinheiro do lanche para as figurinhas, eu parei de ganhar dinheiro de merenda, né, porque...
Desvio de verba da merenda, hein, Valéria?
Desvio de verba das merendas para Zillion. Merenda e passagem de ônibus. Eu quase tive que andar a pé. Mas, enfim, eu tive que parar de comprar. Minha mãe achava que era absurdo, né, colecionar figurinhas. Só voltei a colecionar álbum de figurinhas com Sailor Moon, né? Aí com o meu próprio dinheiro, mas... Eu levei uma bronca, assim, daquelas piores, né, de todos. Mas Zillion não passou. O último episódio não foi exibido no Rio. Mas muita gente diz que foi exibido pela Globo de madrugada. Que a Globo tem essas coisas, botar desenho animado de madrugada e compra pra não passar, né? O pessoal fica falando. E um que eu esqueci de falar semana passada foi Honey Honey. Honey Honey, você chegou a assistir? Honey Honey é o
Também não.
É famosíssimo e era também anime de menina órfã, mas era anime de menina órfã que tinha um toque de humor, assim, muito... Muito maior, era menos drama, dramalhão mexicano e muito mais humor. Ou dramalhão japonês, né? E ela...
Aquele Pequeno Príncipe que passava era anime?
Era anime, sim.
Ah, esse eu lembro também, eu gostava muito.
É o Pequeno Príncipe, era interessante. Eu tenho um tio, né? O meu tio que é solteirão, que é irmão da minha mãe. ele costumava gravar o Pequeno Príncipe, né? O SBT ficou muito mais tempo passando o Pequeno Príncipe, mas passava assim nos mais horários mais absurdos. E aí esse meu tio, ele gravava para os sobrinhos, meus primos menores, assistirem Pequeno Príncipe e anime. E ele foi recebido. Pequeno Príncipe, Os Bichos da Floresta Verde, que eu adorava. Era no horário de um programa religioso que minha mãe gostava de ouvir. Aí dava uma briga danada, ela queria ouvir o programa, enfim. Às vezes eu não conseguia assistir. Faltou uma série, lembrar de uma série de coisas. Mas, de qualquer forma, eu acho que é isso.
Então, só voltando rapidinho pra comentar, que o Diego Hataki, né, queria participar com a gente, mas não deu. E ele fala que lembra pouco dos Tokusatsu, eu também não lembro praticamente nada, isso que eu tava percebendo. E ele diz que adorava a Patrine. Ai, gente, eu também. Eu adorava a Patrine demais. Você vê, eu sempre tive esse negócio por gostar de heroínas.
Oh, meu Deus.
Eu adorava a Patrine muito. Era tão tosco. Aí, esses dias, eu baixei pra rever, né? Eu falei, não, tem que rever. Mas, gente, é tosco demais. Mas é demais. Ó, falei, se a culpa de eu ser assim, louca e sem noção, com certeza os japoneses têm muita culpa, viu? Porque a Patrine é muito sem noção. Quem imaginou aquilo?
Patrine é o nonsense absoluto, né? Mas aqui eu tenho. Meu marido é fã de Patrine também, meu irmão. Eu não, eu assisti assim por falta de, acho que de outra, por falta de outra coisa.
Porque eu era pequena e eu era doida pra ter todas aquelas coisas da Patrine, o reloginho, o trequinho, eu era doida e não tinha nada, né? Mas eu ficava, brincava de Patrine, colocava um pano nas costas, fazia que era minha capa. Ai, eu adorava demais. Aí eu tava revendo esse dia, eu falei, gente, é demais. O cara que rouba fita de Nintendo 8-bits.
Não, e o sujeito que roubava os umbigos, porque... Na cultura, né, na tradição japonesa, o umbigo é o centro do equilíbrio. Ele roubava, ele era tão ruim que ele roubava o umbigo das pessoas.
Era na Patrine, isso?
Isso, era Patrine, sim.
Ah, eu lembro dessa situação. Até cheguei na minha mãe e falei, mãe, é verdade isso do umbigo? Gente, fica até ruim, a gente perde o equilíbrio.
Aí depois eu vi alguém que, uma colega que tinha feito, estava fazendo a faculdade, português e japonês, aí ela explicou, a Aline, acho que foi a Aline, sim, explicou que na verdade era o centro de equilíbrio, né, de acordo com a...
Eu lembro direitinho disso, era tão bizarro, saía aquela bolinha lá do bico.
E tinha um sujeito que, teve um outro do sujeito que roubava lápis, né, que ele era tão pobre, roubava os lápis das crianças, porque na infância ele era tão pobre que tinha que comer os lápis e as borrachas, né, porque não tinha o que comer.
Troço. E a Patrine é demais, aquelas frases que ela falava que a Patrine era acima da lei, né, logo no segundo episódio ela fala, mesmo que a justiça te perdoe, eu, Patrine, nunca te perdoarei. Patrine é acima da lei. A justiça pode perdoar, mas ela não. Ela é pior que o Chuck Norris.
Você tá se empolgando. Bom, eu... Muito, olha, legal. Eu ainda sou do tempo de Spectreman, Ultraman. Ultra Seven, eu não lembro de ter assistido, mas o... E o robô de cabeça de esfinge, que aparece em muitos animes sendo citado, isso daí eu também não podia assistir, porque era na hora da novela, que minha mãe e meu avô assistiam, então não dava pra assistir. Agora, Ultraman, Spectreman, eu sei que Spectreman foi a primeira ameaça que eu recebi da minha mãe, porque eu... E foi quando acabou a minha ideia de imaginação, né, de acreditar que alguma coisa na TV podia ser verdade, porque eu assisti Spectreman com 4 anos de idade, que não era coisa para criança, eu devo admitir isso, mas passava porque não tinha, enfim... Não tinha censura, não tinha nada a respeito disso. E eu chorava, né? Porque eu achava que o Japão era o pior lugar do mundo para se viver. Cheio de monstros que destruíam tudo. Coisas tóxicas, né? E Spectreman era muito dramático. Era muito dramático, muito realista, né? Em certos aspectos. Falando da poluição, eu lembro uma vez que minha mãe veio com... Eu tinha uns 4 anos, com a mão na cintura. Já te falei que isso daí é tudo mentira. Se você continuar chorando por causa disso, você nunca mais vai assistir esse negócio. Aí nunca mais eu chorei. Foi a única, a última vez que eu dei crédito à fantasia na TV. Não, pode acreditar.
Então foram esses os comentários. Muito obrigada mais uma vez. E agora vamos lá pro cast.
Então vamos começar o programa. Até... Vamos lá. Se quiserem ouvir, continuem conosco agora. falando do assunto adaptação, né, quando a gente começa, pensa em adaptações de produtos japoneses, normalmente a gente pensa no caminho padrão, mais comum, que é mangá para anime, que é um caminho seguido desde os anos, final dos anos 50, início dos anos 60, com Osamu Tezuka. E que muita gente até hoje acha que o único caminho é esse, mangá anime.
Não, hoje em dia já acontece ao contrário, muitos também de anime pra mangá, já tá aparecendo bastante, e de mangá pra dorama, mangá pra filme.
Não, e muitas vezes o anime, na verdade, é um derivado, o anime é derivado de um livro ou de um game, depois vira mangá, quer dizer, é uma bagunça.
Não, já não virou tem... uma salada, a gente não tem anime, muitas vezes nem sabe de onde vem.
Não tem, quer dizer, na verdade você não tem essa questão mesmo de um caminho único. Agora, aquele caminho mais tradicional, né, que a gente conhece melhor e que muita gente choraminga, ou que muita gente tem contato com anime e depois com mangá. Então, por exemplo, Sailor Moon. Sailor Moon, quando foi criado o mangá, isso quem diz é o Frederick Shodit, acho que no Mangá-Mangá. No Mangá-Mangá, não. Mangá-Mangá é o mais antigo. No outro livro dele, o menos antigo dele. Mas eu não estou com ele aqui na mão, nem estou com ele na minha vista. Estou esquecendo o nome. O Frederick Shodit, ele fala lá do planejamento para criar Sailor Moon. Sailor Moon já foi planejado para quando ele fosse lançado, ele ser lançado o mangá, logo em seguida o anime e todo o merchandising ligado a Sailor Moon. Então foi um planejamento global, quer dizer, embora o mangá tenha vindo antes, você já tinha todo o planejamento para lançar o anime.
E muitas... já veio até o live action, né?
Na Sailor Moon. Que é mais recente, que quando você foi fazer o primeiro revival da série, você lançou o live action, o dorama. Que muita gente nem acreditou, imagina, né? Como é que você vai transformar Sailor Moon em dorama? E olha, é muito legal, é muito engraçado.
Eu ainda não vi, mas pretendo ver em breve.
Não, é muito divertido, muito simpático até. Eu gostei bastante. Esse eu vi todo, eu gostei bastante. De qualquer forma, é bem interessante, quer dizer, que muitas vezes, quando o mangá vira anime, acontecem muitas mudanças. Principalmente se é um anime de muito sucesso, né, que é aquilo que muita gente reclama, que é muito raro em anime shoujo, é muito mais comum em anime shonen, que é aquela história dos fillers, né, de você criar uma série de episódios que só existem no anime e que às vezes não tem objetivo nenhum. E que muita gente fica reclamando. O pessoal que curte Naruto, Bleach, reclama. Mas que não é bem culpa nem do mangá, nem do anime. Porque o mangá não consegue caminhar tão rápido quanto o anime, né, que está na TV.
Principalmente essas histórias que são gigantes, né?
Pois é, essas histórias. Aí você pega, por exemplo, One Piece já está com mais de 400 episódios. De repente, desses episódios, talvez uns 50 ou mais sejam episódios inventados só para a TV. Que a gente chama de fillers, né? Que muita gente fala, é para encher linguiça. Mas só que há episódios de encheção de linguiça que perigam ser mais interessantes do que muitos episódios que estão no mangá. Isso acontece também, quer dizer, do anime, em certos aspectos, oferecer algo a mais. Eu vou lembrar de, por exemplo, o anime shoujo, que eu lembro que tem muitos fillers, muitos, muitos mesmo, é um clássico que é Candy Candy. Candy Candy tem 114 episódios, se não me engano, e o mangá é muito curtinho, o mangá acho que são 9 volumes só. Como é que de 9 volumes você cria 114 episódios?
Mas isso é bem comum também, né? Eles pegarem uma série bem curta e fazer bem maior, assim.
Pois é, mas só que o interessante é o seguinte, os episódios mais dramáticos, aquela coisa hiperdramática, são exatamente episódios do anime. Não que o mangá seja ruim, não é isso que eu tô falando, mas aí você tem uma mudança. Agora, há animes que diz assim, quer dizer, são levemente inspirados na obra original. O Ten é um caso desse, quer dizer, você pega o mangá e pega o anime, uau, que diferença, quer dizer. E eu realmente prefiro, no caso de Utena, eu acho bem mais interessante o anime, né? Que aprofunda uma série de temas, que cria, né? Que cria conflito, etc., do que o mangá original. O mangá original é bem tradicionalzinho, que aliás foi esse que saiu aqui no Brasil pela JBC. Eu recomendo, eu gosto, eu tenho, mas... Mas enfim, quer dizer, o anime é muito melhor. O anime seriado, o filme eu acho uma alopração sem muito sentido, de coisa com coisa.
Eu não posso falar muito, porque eu não tenho muito costume de ver, ler o mangá inteiro e depois ver o anime inteiro. Às vezes eu vejo por partes. Acho que o único que eu vi, assim, que eu li o mangá tudo, vi o anime, foi o Kenshin. O Kenshin, eu também não lembro de ter tantas diferenças muito grandes, não.
Aquela terceira temporada de Kenshin, ela é toda criada para o anime, né? Aquela que, inclusive, eles tocam na questão, que é uma questão interessante, que é a questão da perseguição aos cristãos.
É verdade.
Só que eles pegaram o quê? Uma coisa que aconteceu no século XVI, que eu acho que é um dos episódios mais legais da história, dessa história recente do Japão. E, aliás, né, tem até anime hentai sobre esse episódio, porque eu vi esse anime hentai sobre esse episódio da perseguição da guerra civil com os cristãos e etc. E eles jogam pra Kenshin, que é século XIX. Quer dizer, foi a terceira temporada, que não segue o mangá de jeito nenhum, né?
É verdade. Mas na parte que segue, até que é um tanto fiel.
É bem fiel, sim. É. Agora, o que me surpreendeu recentemente, né? Honey and Clover talvez seja o exemplo de um dos exemplos de anime que segue mais o mangá quase que cena a cena.
Né? É verdade. Também, quando eu li, eu fiquei... E como pode? É muito parecido.
É muito. E a única coisa que você vai ter de novo no anime é que eles estão em movimento, que tem a trilha sonora, né? Que é legal. Mas eu estou, né? Eu compro a edição nacional, mas eu compro a edição americana, que está quase terminando. Aliás, eu tô aqui diante do meu nariz com o volume 8 e 9. Só falta o 10 da edição americana. Mas eu achei muito chato que, exatamente no momento em que o anime se afasta do mangá, é um momento em que ele não deveria ter feito isso, que é exatamente quando a Hagu vai dar aula por umas criancinhas num curso de verão, e que ali é um amadurecimento para ela, né? Gente, por que que eles cortaram aquilo? É uma das passagens que eu mais amei do mangá. E eu fiquei chocada, porque eu terminei de ver o anime antes de terminar a leitura do mangá. Poxa vida, como é que eles cortam isso? E depois, né, quando acontece, não vou dar spoilers, mas quando acontece alguma coisa com a Hagu, mais à frente, no volume 8, um dos alunos, que era o aluno que ela mais gostava, vai visitá-la no hospital. Isso não existe no anime, porque aquele aluno não existe, aquela situação toda não existe. E foi uma parte tão legal do mangá. Por que eles tiraram? Quer dizer, são as coisas assim que eu não entendo, sabe?
Uns cortes inexplicáveis, né? As coisas inexplicáveis.
E não é censura, porque não faz... Não é censura, não é nada. Quer dizer, censura essa coisa, ah, vou cortar algo que é polêmico. Não! Muito pelo contrário.
Provavelmente que o roteirista achou que não era tão importante quanto você achou, vai ver.
Este roteirista é burro.
Isso é o que não falta.
Isso é gente burra, porque essa mudança foi assim... Quer dizer, porque não é que isso não tem impacto na linha da história, porque foi tirado da linha da história. Agora, se a gente pega o anime de Honey and Clover, eles animaram tudo, até aquelas side stories do final do sujeito do parque de diversões, que sinceramente, é uma das partes mais supérfluas do mangá, uma parte chatinha, supérflua, boba, e tiraram uma parte que era fundamental para o crescimento de uma personagem. Achei... Tão chato isso. Como é chato também nos animes shoujo, o caso Sailor Moon, né? É muito comum. Quando você dá reboot, né, na personagem a cada nova temporada, você formata o cérebro da Usagi Serena e ela se torna novamente uma menina burra. Ela não amadurece. E no mangá ela amadurece. Isso é uma perda muito grande também. Mas com Honey and Clover foi uma decepção, eu fiquei arrasada. E o Tena é o contrário, o Tena, quanto mais... o mangá tem pouquíssima polêmica e o anime potencializa todas as polêmicas possíveis, né? A Kyo é o pior, é o vilão mais cruel, mais terrível, né? Que acho que, imaginado assim, ele é um sujeito do mal, realmente. Só que o Tougen ainda consegue ser mais do mal que ele. Quem leu o mangá e não viu o anime não sabe do que eu estou falando. Quem viu o movie maluco também não sabe do que eu estou falando. Tem que ver o anime mesmo.
E isso também é incomum, porque a impressão que eu tenho é que geralmente eles costumam deixar o anime um pouco mais light, às vezes, ou até Sailor Moon, que você falou que a personagem cresce, lá parece que eles tentam manter um negócio mais infantil.
Não, eu no caso das me perguntaram até quais os clichês de shoujo que eu menos gosto. Um dos clichês de shoujo anime é esse. Eles emburrecem as personagens, porque no final das contas, no mangá, tanto a Serena quanto, por exemplo, a Miyaka de Fushigi-Yugi, elas não são burras, elas simplesmente são garotas comuns.
Isso. A impressão que eu tenho é que o mangá shoujo, ele é direcionado para as mulheres, né? E já quando fazem um anime, eles estão direcionando para todo mundo.
Exatamente.
E esse negócio do papel da mulher infantilizada é muito popular.
Exatamente. E aí você bota aquilo para ter um apelo para os homens japoneses. E o engraçado é que aí quando sai do Japão, muita gente se desgosta exatamente disso. Você pega, por exemplo, as pessoas criticando a Miyaka. Miyaka não é burra no mangá. Ela é uma garota comum. Ela simplesmente não é brilhante como a Yui, ela é. Mas no anime, não. Ela é burra.
E é
comilona.
Burra. Isso de comilona também é muito recorrente.
Burra, comilona e desastrada. Isso praticamente aí você pega. Isso vira o padrão para praticamente todas essas heroínas de shoujo anime. Por quê? E você tocou no ponto e eu concordo plenamente. Quer dizer, antes era para o público feminino somente. Para meninas que estão em amadurecimento. Quando você joga no anime, você cria a personagem infantilizada, que você vê em outros animes. Eu pego um Keion, por exemplo, a protagonista, que acho que também se chama Yui, se bem me lembro, é a criatura infantilizada tapada a toda a vida, né? Mas de muito bom coração, que fique bem claro.
Isso é sempre assim.
Ela é, né? Ela é bobinha, ela é burrinha, ela é não sei o quê, mas ela tem um bom coração e ela é bonita. Isso é necessário também. Você vê que pra quem você está compondo isso, né? Muda muito.
Mas mudando, saindo desse assunto de mangá, uma coisa que aconteceu bem isso foi na série do True Blood, né?
Ah,
a Suki, ela é uma pessoa normal, uma mulher normal. Ela não é gênio, ela não entende um monte de coisa, mas ela é normal. E quando passou pra seriado, virou uma idiota, porque
virou a...
queriam agradar o público masculino.
Virou a loura burra.
Isso,
isso me irrita tanto. Aliás, você sabe que eu tô irritada com True Blood. Eu não terminei de assistir até hoje a série, a segunda temporada. Eu acho que o grande problema que me irrita realmente em adaptações, seja mangá para anime, livro para filme, seriado, é mudar a personalidade das pessoas. Isso é a coisa que mais me aborrece. Por isso, aquilo que a gente conversou. Eu acho que a adaptação para dorama japonês de Antico e Bakery, para mim, ela está banida. Eu não consigo assistir.
porque eles... Na minha visão, eles quiseram fazer um negócio light, um negócio totalmente desprovido de qualquer polêmica, para poder lançar em horário nobre um dorama que tivesse, colocaram ótimos atores, para poder fazer aquele sucesso tipo novela das oito.
Sim.
E aí eles quiseram deixar tudo muito... Mudaram completamente a história, completamente. Até que quando eu assisti o primeiro dorama, eu admito, não sabia nada de antigo, e depois eu fui pegar o anime pra ver, e era tão diferente, que eu até nem liguei muito nesse anime, porque eu adorei demais o dorama. Mas pra quem é fã do mangá, fã do anime, é outra coisa, eles odeiam mesmo.
Eu odeio, eu nem assisti e odeio, olha só que coisa mais cretina que eu tô dizendo. Pra quem não entende o que eu estou falando, Antico e Bakery, da Fumi Yoshinaga, é um mangá, um dos maiores sucessos dela em mangá, antes de Ohoku, né, e foi premiado, ganhou o Kodansha Manga Award na categoria Shoujo. É um mangá que tem alguns toques, né, de homoeróticos, mas não é um mangá yaoi de forma nenhuma. E tem uma personagem, que é uma das protagonistas, que é o Yusuke Ono, que ele é homossexual. E ele é o confeiteiro, ele quem faz os doces, ele quem... E ele acaba, né, dando em cima, ele na verdade tem o poder gay demoníaco, e esse mesmo termo que é usado, tá? Não tô inventando, não. Então qualquer homem cai por ele, fica caidinho por ele, arrasado por ele, e isso faz com que ele perca todos os empregos, porque onde ele chega ele arruma briga. Sem querer, a culpa não é dele, é o charme dele que não abandona. Então só são imunes a ele o Tachibana, que é o chefe, lá o dono da antique, né, da confeitaria de luxo, o Kanda, que é o auxiliar dele, que é o ex-boxeador, mas o Shikage, né, que é o espécie de guarda-costas, melhor amigo de infância do Tachibana, que é o chefe, ele acaba ficando numa situação complicada e apaixonando-se pelo Ono. No dorama, o que, que eles fizeram, Lina? Você que gosta do dorama?
No dorama eles mudaram completamente. No dorama, até no começo dá aquela sensação que o Ono é gay, eles gostam de fazer um jeitinho de que ele olha, porque ele faz que o poder dele é convencer os outros com um olhar simpático dele, né? Ele olha com aquele olhar fixo e acaba conseguindo fazer o Tachibana fazer o que ele quiser. E aí o Tachibana até fala, mas você, tipo assim, mas será que você é? Eles ficam meio com dúvida.
É, e o ator que faz o Tachibana é um sujeito extremamente carismático. Acho que seu nome dele, o ator que faz o
Tachibana. O Tachibana é o Shina Kipei.
Pois é, ele não é um dos grandes atores. É ele, não é? Desses doramas?
Isso, ele já... Ele é um ator bem consagrado, já fez filme até com o Gary Oldman.
É, ele é um sujeito mais maduro, não é o rapaz, esses rapazinhos novos, né? Que...
Não, ele é um ótimo ator, ele é muito carismático, muito engraçado. E aí era muito divertido, e que ficava aquela impressão, mas será que ele é? Será que ele é? E mais pra frente você acaba descobrindo que não. Ele mostra os dramas da vida dele, que ele era tímido, mas isso foi uma mudança muito forte, né? Mudar a sexualidade dele. E além disso, colocaram uma personagem feminina pra ser par dele, que não tem no mangá. Depois que eu fui ver, não tem no anime, não tem no mangá. É uma jornalista que ela faz um papel muito grande, ela desempenha um papel forte no drama, e mais pra frente elas acabam tendo um romance com o Ono, né? E acontece de ter um climinha dele com o Kag, dá essa impressão de climinha, mas acaba sendo só pra agradar mesmo, acho que os fãs originais, nada vai pra frente.
É curioso, talvez, né, pegando esse gancho que você falou da questão do horário nobre, seria a questão de você não ter uma personagem feminina com quem as também, não talvez a homossexualidade dele, ou não tanto, mas você não ter uma personagem feminina forte na série com quem a audiência, as mulheres pudessem se identificar. Porque normalmente em mangá BL, você não tem a personagem feminina.
Não tem mesmo.
Talvez seja isso também, parando pra pensar agora, mas ainda assim eu odeio.
E pra mim é um dos melhores dramas mais engraçados e malucos que eu já vi.
Talvez eu. Não tô brincando, talvez eu acabe dando uma chance ao dorama, sim. Mas eu acho que a melhor adaptação de Antique é exatamente o filme coreano. O filme coreano, ele mantém todas as características de personalidade das personagens do mangá original. E ele, pra mim, ele é superior até ao anime, porque o anime tem uns problemas de animação de baixo custo, tudo isso. Já o filme coreano é uma delícia de assistir, porque os atores pegaram exatamente o espírito das personagens. Eu recomendo, assim, pra quem gosta de Antique Bakery, e Antique Bakery deveria ser um dos mangás que já passou do tempo de sair no Brasil. Tinha que sair aqui, e eu acho que... É mais uma daquelas omissões, assim, perdoáveis, sabe?
E só acrescentando uma coisa, o dorama fez tanto sucesso na época, tanto que o anime, a apresentação, não tem como se fosse um recorte,
uh-huh,
né? E isso daí é do dorama. Eles fizeram até a apresentação do anime muito parecida com a do dorama.
Que curioso isso, eu não sabia, né? Não vi ainda. Mas então vou ver se eu acho até a abertura do anime, do dorama, do anime, é fácil achar, e do dorama.
O dorama é o encerramento.
O encerramento é que é igual a abertura do anime, eu pareço?
Isso.
Tá, vou ver se eu acho, até pra colocar aqui pro pessoal ver se bate, se concorda. Porque realmente eu não vi. Agora, quando você muda a personalidade das personagens, seja do livro, seja. Isso pra mim é aquela coisa turn off, né? Você totalmente...
Não, claro. Eu quero... É frustrante pra quem gosta da obra original, né? Que nem a gente tá falando True Blood. Trocaram completamente o personagem da Sue, transformaram ela numa idiota. E eu que gosto do livro, a gente gosta do livro, não suporta tanto que gente que não lê o livro adora True Blood, é um sucesso.
E eu acho engraçado, né, que True Blood, a história ela foi até idiotizada em certos aspectos. E eu já vi gente falando que os livros são para criança. Gente, eles não sabem, quem fala isso não sabe o que é livro infanto-juvenil. Acho que leu, acho que é o Crepúsculo. Não é o Crepúsculo, pessoal. A coisa assim, um pouquinho diferente. Aliás, eu lamento porque por mais que a série seja avançadinha, tenha sexo e coisa e tal, eu duvido que eles coloquem as cenas de sexo do volume 4. Você acha que colocam?
Não.
Não coloca.
Eu sou cenas ótimas que agradam das mulheres.
Aquilo
então, que chama a atenção dos homens que fizeram na série.
Aham, sim, com certeza. É uma coisa assim, né? Pezinho no romance Arlequim. É como essa última adaptação de Jane Eyre, que eu amo e que muita gente. Já vi muita gente criticando, dizendo que tem um pezinho no romance Arlequim. Agora, essa última adaptação de 2006, com Toby Stephens, né, fazendo o Mr. Rochester, essa adaptação ela é muito mais fiel ao livro em muitos aspectos, porque as outras adaptações eles tiram qualquer cena sensual entre a Jane e o Mr. Rochester, elas são cortadas. E essa última versão, ela deixa. E ao deixar, e até colocar em maior evidência... Ela, de uma certa maneira, não trai o livro. Ela coloca coisas que tornaram o livro de Jane Eyre lá atrás, né, um livro visto como escandaloso por algumas pessoas.
Então, que nem acontece com o True Blood, eles colocam no seriado cena que, para a mulher, muitas cenas de sexo, mas que não agrada tanto a mulher, não faz nenhuma diferença, não é, para mim é turn off, que eles estão falando. E já no livro é totalmente ao contrário.
Pois é. A primeira noite do Bill com a Sue, que no livro é uma coisa assim, belíssima. No seriado.
No seriado,
é uma escrotice sem tamanho, não tem outro termo. Aquilo foi ridículo, né? Você, vamos lá, sua avó morreu, você põe uma camisola branca e sai correndo no meio do cemitério quando você tem psicopata.
Tá chovendo e fazendo câmera lenta.
Quando você tem um psicopata à solta, você sai de camisolinha decotada na noite em que sua avó morreu pra agarrar o seu vampiro. Não, não dá. Realmente. Aquilo ali é horroroso. E no...
É bem recorrente hoje em dia a adaptação de light novels para mangá e anime. E para quem não sabe, light novels são romances curtos, que tipo esses de banca de jornal, que saem primeiro em capítulos, com bastante ilustrações muito lindas, e depois elas saem em compilação, que nem mangá mesmo, né? E é bem mais conhecido, pelo menos... aqui no ocidente, a adaptação de light novels do tipo RPG, que nem Slayers mesmo, era um light novels, tem mais de 50 volumes, e aí tem Lord of War, Trinity Blood, esse tipo que acaba até sendo publicado nos Estados Unidos, mas já o estilo light novel romance, que acaba sendo adaptado para shoujo, o josei, esse tipo não é muito comum a gente achar.
Se bem que você tem, a gente até tem shonen romance que começa em light novel e sai, né? A questão é que eles também não sei se chegam nos Estados Unidos, né? Ou se são publicados por lá.
É, mas aquele estilo mais, mais romancezinho mesmo, não costuma achar. Que nem o que eu até tava comentando aqui com a Valéria sobre um que saiu o anime o ano passado, Hakushaku Toyosen, que é sobre a fada. O Conde e a Fada é uma história muito fofa, muito bonitinho. Eu tinha muita vontade de ler, mas não saiu nos Estados Unidos. E como fez até um razoável sucesso, teve fã que estava traduzindo e fazendo sumários. E aí a gente pode ver a diferença, né? Que eles fazem uns animes, um anime com uma animação muito bonita, mas é aquela anime que é um resumão, que é assim, um volume em 3 episódios. Mas o mangá já é mais fiel.
Eu sei que é do shoujo, né? Não que a light novel tenha chegado, né, para nos Estados Unidos, os fãs é que traduzem. Acho que o caso mais famoso shoujo mangá adaptado de light novel foi shoujo anime, né, em primeiro lugar, foi Maria Sama Gamiteru, né, que teve 4 temporadas de anime, o mangá nascendo na Margareto, e agora ainda vem o movie, né? Eu estou realmente ansiosa pelo movie de Maria Sama. E no caso também de shoujo, um shoujo muito famoso que derivou de light novel, famoso, né, ultimamente, dessas últimas levas, é o Senkoku Monogatari, né, que a história se passa na China e é uma moça que acaba sendo, porque o pai está endividado, acabam oferecendo para ela, né, o casamento com o príncipe. Ela é uma moça muito culta, desde que ela ensine o príncipe preguiçoso a reinar direito, né, esse é o pontapé inicial da história, só que o príncipe não quer saber dela, né, a princípio, né, até se desconfia. Também me lembro da história da orientação sexual do príncipe, mas depois as coisas vão se encaminhando, né, de outra maneira.
Esse tipo de romance que eu fico um pouco triste de a gente não achar, porque eu acho que seria legal lançar, tipo, em banca de jornal, esse tipo de estilo, que nesse Hakushakuto eu sei, é tão simpático, aquele estilo mais pra mulher mesmo, nem é tanto pra menina, não é tão infantil, apesar de ter esse negócio de fada, fala muito sobre a cultura folclore, escocês, duende, é muito, muito legal, viu? Ah, tem um outro também que eu vi que tá saindo, que é de um monte de light novels também, é Migawari. Ai, meu Deus. É Migawari Hakushaku no Bouken. Eu comecei a ler o mangá. E é muito bonito também, ótimo, um traço muito lindo, que é aquela história sobre uma moça que acaba tendo que se passar pelo irmão gêmeo, que era herdeiro. Ele é um príncipe herdeiro, e aí começa toda aquela história, né, de moça vestida de homem e aquela comédia que a gente já conhece. Parece bem divertido também.
Isso virou anime? Não, né? Ainda não.
Ainda não. Eu espero que
eu
vire.
Eu sei que a Shin Saito, ela ilustra tanta light novel, eu fico babando nas imagens dos light novels dela. Fora, sei lá, né, eu ainda tenho um sonho de um dia, quem sabe, ver um anime de Anatoly Story. Tem as light novels de Anatoly Story também. Sou doida pra poder ler, mas só tem em japonês. E eu não sei por você, mas eu não tenho muita paciência de ler livro no computador, não. De pegar e ficar lendo capítulo e capítulo de livro, né? Eu pego, imprimo e saio carregando por aí, né? Porque ficar lendo na tela do computador é muito chatinho.
Eu também não aguento, não.
Ainda mais...
Eu geralmente coloco no celular, mas só quando não tem jeito mesmo, viu? Que se tem papel, é muito melhor.
É muito melhor pra carregar, né? Pra levar a coisa.
Então chegamos ao final dessa primeira parte sobre adaptações. Muito obrigada por todo mundo que ouviu. E mandem e-mails, comentários. Mandar e-mail para qual e-mail, Valéria?
Podem deixar. Eu acho que a gente vai ter que criar um e-mail para o podcast. A gente não tem um e-mail. A gente vai criar esse e-mail ainda. Mas deixa os comentários aqui no blog, lá no final. E a gente lê os comentários na próxima semana. Ou mande, né, para o shoujofan@gmail.com. Mas esse vai ser provisório. A gente vai ter que mudar.
Então comentem, que a gente vai comentar seus comentários, talvez, ou não, no próximo programa. E muito obrigada por ter acompanhado.
Até lá, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.